Renascença, a par com o mundo.
Por acaso tive uma conversa engraçada e tem a ver com a peça de teatro da qual vamos falar, mas tive uma conversa engraçada ontem domingo com o meu filho. O meu filho tem 9 anos, já agora chama-se Pedro. E ele perguntou-me, ele nunca me tinha feito esta pergunta porque eu ainda como mãe estou a descobrir o momento em que o Pedro com 9 anos vai começar a descobrir as raparigas, gostar de raparigas. Ele nunca me falou sobre isso. E ele perguntou-me ontem, mamã, tu quando eras pequena gostavas de rapazes? Eu disse, claro que sim. E então e tu contavas a quem? E eu escrevia num dia. Diário. Ele dizia, não percebo esta coisa dos diários, porque os diários podem ser descobertos, porque é que não guardavas na mente? E eu, na altura, pensei, ontem, quando falava com ele, eu disse, ah, porque é engraçado, porque tu escreves e depois fica ali impresso para sempre, são diários que eu guardo até hoje, eu tenho-os. Eu disse, um dia vou-te mostrar e tal. E dei-me conta de como as raparigas escrevemos muito mais em diário as nossas questões amorosas da adolescência do que os rapazes. Eu acho que há muito poucos rapazes, e os rapazes que se acusem, se eu não estiver a falar a verdade, do que as raparigas. E tem precisamente a ver com esta série de teatro da qual vamos falar e para a qual recebemos o Miguel Fragata. Olá Miguel, bem-vindo. Porque o Miguel é co-autor de uma peça de teatro que se chama Montanha Russa e que fala precisamente dos anos de adolescência. A Montanha Russa tem precisamente a ver com as milhares de coisas que se sentem e as milhares de montanhas russas que temos dentro de nós nessa altura da nossa vida, da adolescência. Ora bem, a primeira coisa que te pergunto, é ou não é verdade, e esta peça baseia-se também em muitos testemunhos de diários desde os anos 70, que nós mulheres escrevemos muito mais diários que os rapazes.
Sim, é verdade. nós fizemos um open call para a recolha de diários, um call público, em que propunhamos que nos enviassem diários cuja premissa era que tivessem sido escritos entre os 13 e os 19 anos, mas podiam ter sido escritos em qualquer altura. E recebemos uma bela coleção, de facto a maior parte dela de diários escritos por raparigas, e quase todos eles escritos noutras épocas. Recebemos uma boa coleção de diários dos anos 70, alguns dos anos 80.
Já não se escrevem diários?
Menos. O que recebemos, e aí recebemos algumas coisas de rapazes, escritos hoje em dia, já não era o formato clássico, convencional do diário com o cadeadozinho e a chavinha, exato, mas sim transcrições de blogs, de escritos das redes sociais, de posts, que no fundo é o novo paradigma do diário, que já não tem esta dimensão pessoal, já não é privado, mas tem uma dimensão de intimidade que se quer dar a ver, enquanto o diário, no fundo, elabora mais sobre esta tensão de não querer ser lido, mas ao mesmo tempo ter esse desejo.
Mas sabes
secreto.
Que eu não sei, Miguel, se tu chegaste a essa conclusão, porque tu tiveste muitos meses dedicados, tu e a Inês Barahona, vocês Sim. os dois são autores desta Montanha Russa, estiveram muito tempo dedicados a estes diários para escrever a peça de teatro, mas é verdade que nos diários privados e com cadeado há uma inocência que não há no Facebook, eu acho.
Sim,
porque eu lembro-me de escrever coisas como deixo aqui o meu cabelo a provar que eu gosto do António. São coisas que já não há. Ah, no Facebook não se faz isso. Ou seja, não sei, é como se houvesse uma obrigação de sermos adultos mais rápido, não sei. Miguel, o que é que tu achas?
Sim, eu acho que, sim, é verdade. Por outro lado, nesta dimensão mais virtual, há uma suposta intimidade que é muito mais fabricada e muito mais construída, que de facto tem a ver com esta ideia de se dar a conhecer e dar-se a ver. Tem um lado de projeção que um diário não contém. Por outro lado, estão ali ingredientes também eles muito interessantes
do que é a adolescência.
Do que é a adolescência,
porque é tão fascinante a adolescência? E quero recordar que estamos a falar da peça de teatro Montanha Russa, que volta ao Teatro Nacional Dona Maria II de 23 a 27 de janeiro. Portanto, já. Então o que é que tem a adolescência de tão espetacular?
Eu acho que a adolescência, e este é um bocadinho o resultado, a conclusão a que chegámos depois de um ano e meio de pesquisa e de encontro com mais de 600 adolescentes pelo país, nós percebemos que as verdadeiras questões da adolescência, elas são completamente transversais a qualquer época, a qualquer geração. Isso é muito interessante perceber, que uma rapariga que tenha escrito os seus diários e vivido a sua adolescência num Portugal debaixo de uma ditadura nos anos 70, com imensas questões sociais, imensas limitações sociais, religiosas, políticas, públicas vive exatamente o mesmo tipo de questões que um adolescente dos dias de hoje. Há uma transversalidade enorme, as questões são exatamente as mesmas e têm a ver com as expectativas em relação ao futuro, têm a ver com o receio do fracasso, a exposição.
Mas é engraçado sabermos, e já nos vens falar disso, Miguel, o que é que um adolescente tem na cabeça, não é? Que vai acontecer no futuro e que mudanças há depois quando estas pessoas passam para a vida adulta? O Miguel é uma pessoa que sabe muito sobre a adolescência, porque tem uma peça que escreveu com a Inês Barahona que se chama Montanha Russa e que vai estar no Teatro Dona Maria II de 23 a 27 de janeiro. Já voltamos aqui com o Miguel. Por acaso esta música era uma música que eu ouvia, eu acho que já tinha passado a adolescência, mas foi há muitos anos. Chama-se O Anzol, é dos Rádio Macau. É com eles que ficamos agora nesta tarde de segunda-feira na Renascença. Boa tarde! Rádio Macau com o Anzol. Esta rádio é outra.
Renascença.
E aqui está connosco nesta segunda-feira, uma ótima segunda-feira. Estamos a falar de uma peça de teatro que se chama Montanha Russa e que se pode ver de 23 a 27 de janeiro no Teatro Dona Maria II. Aliás, já esteve em cena, só que teve imenso sucesso. Foi uma das peças com mais sucesso, tenho vindo a ler.
Acho que sim.
No ano passado, e então agora pode voltar a ver-se. É uma peça sobre a adolescência e que foi muito escrita à base de diários que vocês receberam. Tu, Miguel Fragata, que está aqui neste estúdio, e a Inês Barahona. Olha, é difícil entender um adolescente quando já não se é adolescente?
É difícil entender alguns comportamentos, sim. Há coisas que, de facto, para nós adultos são difíceis de lidar, que têm a ver com uma energia que é, às vezes, muito errática, com desejos muito contraditórios. Por outro lado, nós costumamos dizer, até uma imagem da Inês, que é como se a adolescência fosse assim uma espécie de sumo concentrado, em que tudo está muito, muito concentrado e que depois se vai diluindo, vai-se juntando água à medida que vamos envelhecendo.
Olha, uma boa imagem. É uma ótima imagem.
Porque, de facto, todas estas questões de que falámos e que são as questões essenciais da adolescência, elas são completamente transversais e universais, não é? São questões que nos acompanham ao longo da vida, mas, de facto, é numa outra dimensão, é numa outra diluição. Menos concentrada na adolescência, parece que é tudo explosivo.
E como é que tu pegas nisso tudo, nestes relatos de adolescentes, e meteste numa peça de teatro? Vocês como é que fizeram isto?
Sim, nós tínhamos duas premissas muito claras quando começámos este projeto. Uma era que queríamos que ele fosse um musical, porque sabíamos à partida que a música...
Parte importante, com dois dos grandes elementos dos Clã.
Exatamente, a Manuela Azevedo e o Hélder Gonçalves. E ainda o Miguel Ferreira, que também faz parte dos Clã, e o Nuno Rafael, que se junta e que...
Ou seja, são todos.
Não, o Nuno Rafael não vem dos Clã, vem...
Ah, o Nuno Rafael, sim, de outras andanças.
De outras andanças, sim. Mas também parceiro de aventuras dos Clã. E sabíamos que queríamos muito que fosse musical, porque, de facto, a música tem um papel muito importante quando se é adolescente, não é? Dar voz a uma série de anseios e de questões que não são formuláveis de outra maneira. E também havia aqui uma certa ironia, uma certa nostalgia que tinha a ver com a minha própria adolescência, porque os Clã foram uma das bandas mais importantes da minha adolescência. Eu ouvia-os muito e, portanto, havia assim essa vontade que fossem eles. E, por outro lado, enfim, há uma ironia e um humor
eles
na música deles.
Tocam ao vivo. Continuam a ir todos os dias tocar ao vivo na peça. Ah, isso é muito engraçado.
E as músicas são originais, porque foram criadas pelo Hélder para...
Ou seja, um mini concerto dos Clã a acompanhar esta peça.
Sim. E o espetáculo trata-se de um diálogo mesmo entre o teatro e a música. Portanto, se há por um lado a banda em cena, por outro lado há quatro atores, cada um deles está a representar uma personagem que vive uma adolescência numa época diferente. Há uma atriz de 50 anos que vive a sua adolescência nos anos 70, há uma atriz de quase 40 que vive nos anos 80, há um ator de 30 e poucos que vive no início do milénio, e depois há um ator muito jovem que ainda tem um pezinho na adolescência e que, no fundo, é o porta-voz dos adolescentes de hoje. E com esses, para construir essa personagem, nós tivemos encontros com os tais 600 e tal adolescentes pelo
millennials.
Exato.
O que é que eles acham da peça?
Eles têm reagido muito bem, revêem-se muito, sobretudo nessa personagem, que no fundo é assim a personagem também mais...
mais contemporânea.
Mais
deles.
Contemporânea, sim, e que está mais sujeita ao olhar dos adultos. Ou seja, é o saco de pancada de toda...
Coitadinho.
De todos.
Olha,
os elementos.
Miguel, só mesmo para terminar, e já vamos recordar as datas e onde é que vocês estão com a vossa montanha russa, de todos os diários que recebeste, alguma coisa assim curiosa da qual tu te lembras? tu deves ter lido confissões incríveis.
Sim, bastante incríveis. Há uma coisa muito, muito gira nos diários, que é, todos eles têm um arranque super empenhado e depois ao fim de 3 dias já alguns deles já não têm desenvolvimentos, outros sim, outros de facto são escritos de uma forma quase obsessiva. Uma das personagens que está mais fiel aos diários que recebemos é a rapariga dos anos 70, uhum. Que foi, enfim, foi uma coleção de diários que recebemos, escritos entre 73 e 75, portanto que atravessa mesmo a transição da ditadura para a democracia, uhum. no país, e que tem uma coisa muito interessante, que é no ano de 74 não é escrito diário nenhum, mas depois a partir de 75 o diário que aparece está rasurado, censurado, porque foi apanhado pelo irmão da autora, uhum. que fez uma data de censuras, porque achou o comportamento dela demasiado chocante, uhum. e então censurou todas as partes que eram demasiado picantes e ousadas. E a partir daí, em 75, ela começou, a maneira que ela encontrou de contornar essa censura foi começar a escrever em alemão, sempre que havia partes chocantes.
As picantes, eram alemão. Obrigada, Miguel Fragata, connosco, que é autor com a Inês Barahona, desta peça que se chama Montanha Russa, e é para ver, porque foi uma das que mais sucesso tiveram, por alguma coisa aconteceu, e está de volta à cena no Teatro Dona Maria II, Teatro Nacional Dona Maria II, de 23 a 27 de janeiro. Boa sorte para vocês.
Obrigado.
Tudo de bom, e é para ir ver a peça, ok? Miguel, obrigada. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.